conosco. Nosso assunto, conforme a gente anunciou antes do intervalo comercial, é essa nova determinação do Ministério da Saúde que estabeleceu um nível máximo de alerta para essa doença, varíola dos macacos ou monkeypox. O Ministério, através do Centro de Operações e Emergência, Centro de Operações de Emergência, deu essa classificação justamente para que a gente fique atento, em alerta, e a gente quer entender o quão preocupante isso é. Por isso está na linha conosco o médico infectologista do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. André Luiz Machado. Dr. André, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, boa tarde.
Oi, Kelly, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês.
Eu estou muito feliz de receber o senhor de novo, né? O senhor foi um grande parceiro, é um grande parceiro desde a pandemia de Covid-19, e o PG fez essa primeira provocação para a gente no bloco anterior, se é, a gente tem razão para achar que daqui a pouco vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu com a Covid, todo mundo em casa, uma situação singular, ou não, como ela é menos transmissível e menos letal, a coisa é um pouco diferente ou bem diferente?
Não é algo que a gente deva vivenciar como aconteceu com a Covid-19 em 2020. É uma doença transmissível, mas não com um potencial de transmissibilidade semelhante à Covid-19. Né? Uhum. A gente vê uma situação hoje de um surto de uma doença já conhecida, mas que ela apresenta uma característica de transmissibilidade um pouco diferente do que se via até então. Nesse surto agora de 2022, é evidente a transmissão de forma facilitada de uma pessoa contaminada para outra pessoa. E essa contaminação se dá de uma forma de um contato mais próximo e prolongado, não necessariamente um contato rápido, né, é suficiente para que o indivíduo se infecte, diferentemente da Covid-19, onde tu ficar numa sala com uma pessoa contaminada, se tu ficasse mais de 15 minutos, tu já está sob risco de se infectar também. Nessa situação da monkeypox, a gente tem uma condição de uma doença infecciosa, mas com um potencial de transmissibilidade menor, porque é necessário esse contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada.
É diferente, por exemplo, a Covid, né? A gente, por exemplo, eu e o Paulo Germano estamos aqui no mesmo estúdio, respirando o mesmo ar em um ambiente que não tem janela. Para Covid é um prato cheio, mas para monkeypox não é exatamente esse o tipo de transmissão.
É, até ocorre a transmissão por via respiratória, né? Se vocês, eventualmente, se um de vocês estivesse infectado, como estão no mesmo ambiente e ficam por muito tempo, por mais do que 30 minutos, ou mais do que 60 minutos, há esse risco, né? Mas é uma condição de uma doença, de uma transmissão significativa no contexto domiciliar, no convívio e no contato próximo. Mas não que uma pessoa infectada que esteja na rua e que adentre num ônibus, por exemplo, vai transmitir facilmente para outras pessoas. A principal forma de contágio desse surto de monkeypox é diferente do que se via até então. É uma doença de uma transmissão facilitada pelo contato próximo pessoa a pessoa, pele a pele. É possível a transmissão pela via respiratória, sim, mas mais facilmente por um contato próximo e prolongado do que propriamente pela via respiratória.
Doutor André Luiz, então, acho que é importante a gente insistir nisso. O senhor está sendo muito claro, como sempre, mas a gente é uma sociedade traumatizada, né? Evidentemente, com a pandemia do coronavírus, ela foi muito agressiva, né? Houve aqueles casos em que a gente precisou reduzir a circulação de pessoas, houve restrições nas atividades econômicas. Pelo que o senhor está dizendo, claro, o caso da varíola dos macacos ou a monkeypox não deve nos empurrar para esse extremo, né, que a gente viveu no caso da pandemia de Covid-19. Mas a minha pergunta é se a gente pode ter alguma situação mais difícil, porque o Ministério da Saúde fala em nível máximo de emergência, um cenário de excepcional gravidade. Como no caso da Covid a gente viu aquelas variantes, cepas, né? Mudando Sim. ali as características do vírus e tornando o vírus mais contagioso, mais difícil. Minha dúvida é se existe algum perigo aí de a gente chegar a uma situação muito delicada, muito complicada. Acho importante fazer essa pergunta para que qualquer alarmismo possa ser, de fato, extinguido, extinto, né, nesse momento.
Sim, sim. Não, mas a tua preocupação, ela é pertinente, sim, a gente deve manter um nível de alerta, tanto que o Ministério da Saúde aumentou o nível de alerta, justamente pelo aumento no número de casos de infecção. E nós estamos lidando com uma doença já conhecida desde a década de 70, mas que apresenta nesse surto de 2022 um comportamento diferente. E justamente por apresentar um comportamento diferente, que passa principalmente pela facilidade de transmissão de pessoa a pessoa, que devemos ficar alertas. Não, claro. Não acredito que teremos um impacto como foi a Covid-19, mas a gente pode sim ter um aumento no número de casos, e esse alerta do Ministério da Saúde, e esse trabalho que vocês como imprensa vem fazendo, é de suma importância para que a população reconheça precocemente qualquer sinal ou sintoma sugestivo de monkeypox e procure assistência. A primeira estratégia que a gente deve usar para diminuir o número de casos é cortar a cadeia de transmissão, e esse corte dessa cadeia de transmissão passa por isolar aqueles casos suspeitos ou confirmados. Por isso que é importante que a população fique alerta e reconheça precocemente qualquer sinal ou sintoma sugestivo de monkeypox e procure assistência médica.
Vou pedir, doutor André Luiz, para o senhor mencionar aí quais são os sintomas, os sinais, né, para o nosso ouvinte poder ficar atento, e também quais são as formas de transmissão, além do contato com a pele, né? A gente tem visto muito comentários sobre a transmissão sexual, né? E queria ver qual é a gravidade em relação a isso, ou se transmite mais por contato com a pele, enfim, e que o senhor diga quais são os sintomas para que as pessoas possam ficar atentas.
Perfeito. Bom, depois de um período médio de incubação em torno de 6 dias, mas que pode chegar até 21, mas como média são 6 dias, 2/3 dos indivíduos vão apresentar um quadro de dor de cabeça, cansaço, febre, e começam a surgir lesões cutâneas, que não necessariamente são múltiplas, pode ser única, ou pode ter 5, 10, mas que se caracterizam por umas lesões avermelhadas e elevadas, que evoluem com vesículas, ou seja, essas lesões elevadas, elas são então preenchidas por um líquido. Esse líquido se transforma num líquido mais espesso, que se chama pústula, e a pústula depois ela acaba evoluindo para uma crosta. Então são lesões cutâneas que podem acometer a face, podem acometer o tronco, pode acometer as mãos ou os pés. Mas nesse surto de 2022, mais comumente se viu essas mesmas lesões que eu acabei de descrever na região anogenital. Então as pessoas que apresentarem qualquer lesão de pele com essa característica de ser uma lesão elevada e avermelhada e que evolui com líquido no interior, formando uma espécie de uma bolha, ela deve procurar assistência. 1/3 dos indivíduos infectados por monkeypox não apresentam os pródromos da doença, ou seja, não apresenta a febre, o cansaço, a dor de cabeça e apenas as lesões. Então, apresentou lesão, deve-se buscar assistência para uma avaliação e então o diagnóstico. Uhum. É uma doença de transmissão, então, pelo contato direto com as lesões, ou o contato com o sangue ou com fluidos corporais, né? Então, essas são as formas de transmissão. Também ocorre a transmissão através do contato prolongado pela secreção respiratória. E é um vírus que ele fica por um período, não se sabe por quanto tempo ainda, mas que ele fica também viável em superfícies inanimadas. Então, naquelas situações de lençóis e toalhas, por exemplo, se alguma pessoa infectada teve contato com lençóis ou toalhas, e a outra pessoa, em seguida, tiver esse mesmo contato, ela também está sob risco de se contaminar. Então, é uma doença de transmissão por via direta, pelo contato com as lesões ou com os fluidos corporais ou com o sangue, ou através da forma indireta, que é o contato com os fômites, principalmente lençóis e toalhas contaminadas.
Doutor, depois que a pessoa pegou, o senhor citou aqui a identificação, os sintomas, qual é o tratamento? O que vem aí? Tem remédio, não tem remédio? Até a gente pode ampliar a pergunta para saber se tem vacina, não tem vacina.
Sim. A boa notícia em relação a essa doença, que é uma doença autolimitada e com uma letalidade baixa na grande maioria da população, e o tratamento passa pelo cuidado com as lesões. Então, o indivíduo infectado, ele deve manter as lesões cobertas e evitar o contato próximo e físico com outras pessoas, até que essas lesões que viram crostas, as crostas caiam, né? Então a casquinha da lesão deve cair. Depois que a crosta caiu, a pessoa não transmite mais. Um período de doença de cerca de 3 semanas, né? E nesse período ela pode infectar, e é esse período que ela deve ficar isolada. Extremos de idade, idosos ou crianças, bem como aquelas pessoas com comorbidades que comprometem a imunidade, pessoas que vivem com o vírus do HIV ou pessoas em quimioterapia para determinados determinadas neoplasias, podem apresentar formas mais graves da doença. E nessas situações, bem como em situações onde os indivíduos têm muitas lesões cutâneas com dor, ou que a gente está vendo nesses novos casos agora, é de um acometimento da região anal, do que a gente chama de proctite, a pessoa tem muita dor no ânus, tem dificuldade para evacuar o sangramento, há a possibilidade de usar um antiviral, que se chama tecovirimate, que diminui a evolução para formas graves da doença, e é um antiviral que diminui, então, a carga do vírus e, consequentemente, ajuda na recuperação das pessoas.
Doutor André?
Então, essa seria uma estratégia. Oi?
Não, eu sei que o senhor tem um compromisso em seguidinha, eu só não quero deixar de encaminhar aqui perguntas, duas Sim. perguntas que estão surgindo muito aqui dos nossos ouvintes, e talvez a Sim. principal delas seja em relação à vacina. As pessoas, acho que muitas ainda, estão relacionando esse nome varíola dos macacos à varíola tradicional. Então elas perguntam assim: eu já tomei vacina quando eu era criança para varíola. Não tem Perfeito. Nada a ver, isso não protege para varíola dos macacos, que é outra doença, né, doutor André? Acho que acho que é importante.
Exatamente. A gente já não sabe ainda se aquelas pessoas que foram imunizadas para varíola humana, que elas estejam plenamente protegidas contra monkeypox, tá? Então, não se sabe se a imunidade, se a memória imunológica daqueles indivíduos imunizados no passado protege essas pessoas vacinadas de infecções pela monkeypox. Então, inclusive, a estratégia de imunização que vai ser desencadeada, muito provavelmente, pelo Ministério da Saúde, vai contemplar, por exemplo, profissionais da saúde que trabalham diretamente com casos suspeitos ou confirmados. E mesmo que esses profissionais de saúde já tenham sido imunizados no passado, eles deverão fazer novamente a imunização, porque não há ainda indícios de que quem foi imunizado no passado tem ainda uma memória imunológica que mantém essa pessoa protegida.
E nem quem já teve varíola. Outra pergunta que surgiu muito aqui, agradeço aqui aos ouvintes, a Inês, Bela Vista, Silvana, Elisa Nunes, quem já teve varíola, já foi infectado pela varíola humana, não está necessariamente protegido para essa,
não tá.
Né?
Não está necessariamente protegido. Nós temos, como eu falei, nesse surto de 2022, uma doença que se apresenta com um comportamento de fisiopatogenia, bem como do vírus, diferente do que se tinha até então. E justamente por essas diferenças que está se vendo agora em 2022, é muito cedo afirmar que aquelas pessoas que tiveram varíola no passado ou que foram imunizadas no passado para varíola humana, elas estejam plenamente protegidas.
Perfeito.
Por isso que mesmo que essas pessoas que estão nesse contexto, se elas tiverem lesões cutâneas sugestivas de monkeypox, elas devem procurar assistência médica.
Doutor André, a última pergunta dos ouvintes aqui, Antônio Noshan pergunta, ele é de Santa Maria, e tem outros ouvintes perguntando também por que é que se chama varíola dos macacos. A gente viu casos em São Paulo de, horríveis, assim, de macacos sendo mortos, né?
O As doutor, pessoas... inclusive, diz que o melhor seria chamar por outro nome.
Seria melhor chamar por outro nome. E queria que o senhor explicasse por que que recebeu esse nome, varíola dos macacos, e qual é a função do macaco, coitadinho, nessa história toda aí.
É, o macaco ele está pagando um preço alto nessa condição, porque primeiramente o macaco não é considerado um hospedeiro da doença, do vírus. Foi dado essa terminologia monkeypox porque o vírus foi inicialmente isolado de primatas não humanos, de macacos de laboratório. E a partir daí, então, se reconheceu essa condição, esse vírus, e se deu, então, se designou como monkeypox, a doença provocada por esse vírus, mas não que os macacos sejam os hospedeiros. Na verdade, os hospedeiros do vírus da monkeypox são principalmente roedores, como esquilos e ratazanas. Acredita-se que outros animais também sejam hospedeiros desse vírus, mas os macacos não devem ser avaliados como hospedeiros e, consequentemente, eles não devem sofrer qualquer maltrato por parte das pessoas.
E eles transmitem para humanos esses bichinhos, esquilos, ratos?
Sim, é. A monkeypox ela é considerada uma zoonose viral. O que, que isso significa? O ser humano entra em contato com o animal que está infectado e se infecta também. Então essa é a característica mais conhecida dessa doença. Só que o que se vê agora nesse surto de 2022 é uma mudança nessa fisiopatogenia, principalmente da transmissão, se tornando até agora, pelos dados iniciais, uma doença de transmissão pessoa a pessoa também, coisa que não se viu em surtos anteriores.
Doutor, é a última, eu juro, porque eu sei que o senhor tem compromisso. Máscara faz diferença, não faz? Ajuda a proteger para doenças respiratórias, né, como Covid, gripe, a gente já viu que faz diferença sim. Os ouvintes querem saber, usar a máscara também protege da monkeypox?
Também protege, porque é uma doença que tem até, dentro da sua fisiopatogenia, a possibilidade de transmissão pela via respiratória. Tanto que os artigos científicos que estão sendo publicados agora recentemente apontam que a mudança na característica da doença, bem como do vírus, passa por alguns aspectos, e um deles é justamente as medidas de relaxamento quanto ao uso de máscara, que foi muito falado e muito orientado na pandemia da Covid-19, e isso talvez possa também estar contribuindo para a disseminação desse vírus na comunidade.
Perfeito. Doutor André Luiz Machado, muito obrigada pela gentileza, pela paciência e pela forma didática, como o senhor explica sempre aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Uma boa tarde de trabalho para o senhor.
Obrigado, Kelly, PG, muito obrigado mesmo. É um prazer falar com vocês e sempre aí à disposição para ajudá-los.